A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre as tendências empresariais para este ano de 2019. Também vamos falar um pouco para você, ouvinte, sobre a chamada governança corporativa. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é o consultor Gino Oyamada, sócio da 3G Consultoria. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que a gente vai discutir aqui hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Gino. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Bom, boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da Paraná Educativa. É com muito prazer, né, que aqui estou.
E, doutor, para a gente começar, então, a nossa conversa, o que, o senhor destacaria para os nossos ouvintes com relação às mudanças para o mercado empresarial trazidas pelas eleições em 2018?
Bom, eu vejo sob diversas óticas, né? Acho que assim, o primeiro ponto é uma mudança, né, de linha de conduta, né, de linha política que a gente tem. Segundo, nós temos um nível de renovação, tanto no Congresso quanto no Senado, né, que cria naturalmente uma nova perspectiva pelos novos agentes lá instalados. Mas acho que acima de tudo, olhando sobre como isso afeta, né, a economia e a questão mais macro do país, né, acho que criou um novo cenário, uma nova perspectiva, né? Eu, nas nossas conversações com N empresários que a gente tem atendido, eu percebo uma mudança de humor muito grande, né?
Uhum.
Então, aquilo que o desânimo até então instalado, né, eu acho que está mudando de página efetivamente, né? Tem uma preocupação que é natural, que todos têm, que é os primeiros 100 dias do novo governo, né? Porque acho que mais do que nunca isso será extremamente importante, porque por mais que você tenha propostas de melhoria, propostas de mudanças da questão pública, da gestão pública, né? Isso passa naturalmente pelo Congresso e passa, portanto, pelas negociações que a gente classicamente conhece, né? Então, eu quero crer que, de um lado, a nova composição do Congresso possa permitir uma facilidade nessa questão da negociação, mas nós temos que entender também que o modelo instalado, tá certo, leva a um desafio do ponto de vista dos novos, do novo governante, no caso o Bolsonaro e a sua equipe,
uhum.
Que vem com ideias, que vem com propostas de mudança, como é que vai ser essa negociação com o Congresso aí instalado, né? Então, eu tenho comigo que esses primeiros 100 dias é que, de fato, vão dar o tom, né, daquilo que possa ser o restante deste governo. Independente disso, né, eu citaria uma série de pontos que eu vejo positivo, uhum, nesse cenário que aí vem. E esse cenário, eu diria que é muito mais por uma decorrência de mudança do modelo mental das pessoas, né? Seja da comunidade, seja dos eleitores, seja do próprio grupo empresarial, seja dos executivos, seja dos profissionais liberais, né? Eu acho que a eleição nos trouxe um legado que é uma visão mais do coletivo do que do individualismo, né? Eu vejo ainda um grau de individualismo extremamente pesado no nível da política brasileira, né? Ou seja, dirigentes políticos que muitas vezes tomam decisões em benefício da sua categoria ou de si, né, em detrimento de um benefício para a sociedade. Por outro lado, a sociedade, acho que a eleição mostrou o quanto ela é capaz de se mobilizar, né, na busca de um cenário melhor, né? Eu acho que isto faz com que haja uma mudança de pesos, digamos assim, entre a sociedade e o mundo político, né, que eu acho que estava, infelizmente, muito mais na agenda política do que na agenda da iniciativa privada ou do consumidor ou da sociedade. E eu acho que esse peso relativo mudou, né? Então, eu vejo hoje a sociedade muito mais aparelhada, muito mais engajada, muito mais brigando, digamos assim, pelo bem-estar do país, né? O Bolsonaro podendo se apropriar dessa agenda, né, eu acho que ele tem grande chance de promover as mudanças, ou seja, chama a sociedade para que as mudanças de fato que ele venha patrocinar ou que a sociedade o peça para que ele patrocine, eu acho que isto, essa junção de forças pode fazer com que a gente crie um cenário melhor. Né? Eu acho que é importante também citar algumas medidas já anunciadas, né? Ok, nós não tivemos os 15, 16 ministérios que ele havia proposto, mas a forma como se nomeou esse ministério é muito diferente do clássico. Uhum. Né? Classicamente, na história econômica recente do país, nós tínhamos as nomeações de ministérios muito mais num balcão de negociação, né, entre as coligações, do que você privilegiar competência técnica, sabedoria, experiência e por aí afora. Né? Então, assim, os ministérios mais críticos eu tenho comigo que foram escolhas pessoais do presidente, né, e sua equipe, pautando experiência, conhecimento, né, e não mais aquela agenda do balcão de negociação. Não que ela não ocorra, não que ela não vá ocorrer, é natural que isto faz parte do jogo da democracia, né? Mas a gente tem aí, acho que, uma primeira quebra de paradigma. Né? A segunda quebra de paradigma é o novo redesenho, tá certo, que a gente percebe em alguns ministérios. O caso, por exemplo, do Ministério aqui da Justiça, né? O novo Ministério da Justiça com o Moro. Né? Ou mesmo, tá certo, a toda a parte econômica, né, todo o redesenho, né, se a gente pega, por exemplo, a secretaria lá de desestatização com Salim Matar, que é um empresário indiscutivelmente de sucesso e extremamente respeitado, tanto local quanto internacionalmente, talvez a sociedade não tenha se dado conta, mas o novo nome da secretaria é Secretaria da Desestatização e Desmobilização.
Né? Interessante.
Existem alguns informes já que ainda naturalmente precisam ser validados, tá certo? Mas eu me lembro de ter tido acesso a uma leitura em que os primeiros números que chegam, né, é que o Estado, enquanto Estado, governo federal, ele detém algo em torno de 957 bilhões de reais em ativos que estão literalmente inúteis, né? Ou seja, não são ativos utilizados, sejam terras, sejam propriedades, sejam fazendas, sejam áreas, enfim. Aqui em Curitiba a gente tem várias áreas do INSS e outros órgãos de governo que devem de fato valer uma fortuna. Né? E essa quantidade de dinheiro, se a gente for olhar, ele pode ser superior, tá certo, a um processo de desestatização. E a gente sabe que a desestatização ela tem a sua dificuldade, muitas vezes, de ser operacionalizada por conta das forças de mercado ou das forças sindicais ou coisa do gênero. Né? Então, eu sou a favor da desestatização, acho que o Estado tem que diminuir, essa acho que é uma proposta concreta desse governo. Né? A gente não tem como destinar o montante de impostos arrecadados no país para sustentar essa máquina pública e a sua incompetência, a sua ineficiência. Né? Então, acho que diminuindo o tamanho do Estado, a gente terá grandes benefícios, mas tem toda a dificuldade de operacionalização de um processo de desestatização, negociações com o Congresso, negociações com as áreas, com os sindicatos e por aí afora. Por outro lado, esses 957 bilhões, se esse de fato for o número, né, porque algumas outras estatísticas colocam 600 bilhões, né, de reais, mas assim, imagina esse volume de dinheiro sendo colocado a favor da economia, né, a favor do Estado, a favor da sociedade. Então, uhum. a gente tem algumas quebras de paradigmas, está certo? Que eu acho que são importantes serem citadas.
Né? Dá para a gente dizer, então, para os nossos ouvintes, doutor Gino, que as expectativas do mercado estão otimistas para este ano de 2019?
Sem sombra de dúvida. Né? Eu acho que a gente tem aí alguns indicadores já concretos. A Bolsa de Valores é um caso, né? Porque ela antecipa a leitura, né? as perspectivas da economia. Então, acho que ali a gente tem um bom termômetro. Questões relacionadas à inflação estão sob controle. Agenda mais liberal do ponto de vista econômico, né? Também contribuem para esse processo. A recomposição, como eu falei, do Congresso e do Senado. Eu acho que, então, assim, a gente tem um conjunto de atividades. E mais do que isso, você tem uma série de eventos recentes, tudo bem que com alguns retrocessos, né?
Uhum.
Você tem um conjunto de coisas que vem acontecendo que eu acho que favorecem também essa questão. Né? Então, tivemos um retrocesso na Lei de Responsabilidade Fiscal agora, recém-ontem, né? Que é a questão lá da permissão do estouro dos municípios na questão da folha de pagamento, que é um retrocesso uhum. da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu particularmente acho um nível de responsabilidade enorme a decisão tomada, né? Mas outros aspectos da lei naturalmente permanecem, né? Se você olha lá, por exemplo, a lei das estatais, né? Que regula todo mundo das estatais do ponto de vista de inibir as nomeações político-partidárias, né? É um outro grande avanço. Tivemos um pequeno retrocesso, eu acho que, né? Paciência, mas a lei como tal, ela preserva a sua essência, né? E o legado deixado pela Lava Jato, que inegavelmente é algo assim, de uma relevância assim, enorme uhum. né, para o país.
E, doutor, aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, eu acho interessante também a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes como vai ser configurado e qual que é a importância do novo Ministério da Justiça que vai ser comandado pelo juiz Sérgio Moro.
Bom, eu tangenciei agora há pouco essa questão.
Uhum.
Né? Se a gente for olhar o desenho, né, que foi negociado, entendo eu, e acho que pelo menos as informações que se tornaram públicas é que assim fizeram, né? Ou seja, o Bolsonaro, uma vez tendo convidado o Sérgio Moro, o Sérgio Moro teria colocado algumas questões importantes para que houvesse mais eficácia, tá certo, na atuação do Ministério da Justiça. Né? Então, hoje, se a gente olhar o desenho, nós temos debaixo desse Ministério a Justiça, a Segurança, nós temos ali a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, mas nós tivemos algumas incorporações, tá certo, que um deles, julgo assim de uma relevância absurda, que é a transferência do COAF, né, que é o Conselho de Atividades Financeiras, para o Ministério da Justiça e Segurança, da mesma forma que toda a questão que envolve o CAD, né, nas questões de lei antitrust. Né?
Uhum.
Então, eu assim, procuro sempre dizer o seguinte, né? Uma das funções da justiça é você combater o crime organizado. Né? Não existe crime organizado sem dinheiro sujo.
Sim.
Tá certo? Então, quando você tinha no passado o COAF, tá certo, respondendo ao Ministério da Fazenda, né? Ok, debaixo de uma mesma tutela de governo, mas o acesso da justiça, tá certo, à movimentação financeira ilegal, né? Ela tinha que ter todo um trâmite, né, para que a justiça pudesse se apropriar dessa informação. Né? Na medida em que você transfere o COAF, né, eu acho que o combate ao crime organizado, né, seja o tráfico de drogas, seja um crime de colarinho branco, né, todo o processo investigatório ele se facilita, né? Porque, de novo, uhum. não existe crime sem movimentação financeira. Né? Então, eu vejo nisso um avanço assim, enorme. Né? Eu acho que a gente tem condições de ter ferramentas e instrumentos de controle muito mais eficazes do que até então tínhamos.
Uhum. Né? E, doutor, o senhor também mencionou para os nossos ouvintes agora há pouco a respeito das contribuições da Operação Lava Jato e com relação a esses mecanismos de combate à corrupção. Explica um pouquinho melhor para os nossos ouvintes e quais foram essas contribuições.
Ok. Bom, eu acho que a... tenho certeza que a Lava Jato mostrou para a sociedade brasileira, né, o quão nós... quanto de desgovernança, vamos assim colocar, nós tínhamos na questão da gestão pública, né? Seja os entes governamentais, enquanto políticos, governadores, prefeitos, deputados, enfim, quanto as companhias estatais, né? Na convivência, digamos, com o setor público de uma forma extremamente perniciosa, destrutiva para o país. Né? E, no momento em que essas questões começaram a ser reveladas, né, e quantificadas do ponto de vista de prejuízo, né, eu acho que começou a criar uma consciência no coletivo e mesmo em alguns entes políticos, tá certo, da necessidade e da urgência das mudanças. Né? Então, eu citei agora há pouco a lei das estatais. Né? A lei das estatais já é decorrente disso. Né? Uma outra questão importante. Né? Nunca se discutiu tanto a questão do compliance, né? Vamos entender compliance, que é uma palavra em inglês, mas tentando traduzir para nós aqui, né? Tudo, tentando talvez simplificar o nosso linguajar, é a questão da integridade. Né? Então, as políticas de integridade das companhias, tá certo? Elas têm sido extremamente presentes, né? Nunca se discutiu tanto essa questão da compliance, a questão da integridade nas organizações, ou seja, normas e políticas e procedimentos para que você combata, né, fraudes, conflitos, desvios de conduta e por aí afora. Né? Então, hoje, várias organizações, várias empresas, inclusive, não só estatais, como as próprias empresas privadas, tá certo? Todas elas, naturalmente, têm relação com os entes públicos. Exemplo. Né? Esta, por exemplo, é uma prática hoje, uma política de compliance, uma política de integridade extremamente relevante, né? Ou seja, você regular como a empresa e seus executivos e seus acionistas se relacionam com o ente público. Né? Então, nós tivemos um avanço grande nesse conjunto de políticas de integridade, vamos assim chamar. Né? Um outro ponto que eu acho que é importante colocar, nunca se discutiu nas organizações, tá certo, como tem sido discutido, a atualização dos códigos de conduta das empresas. Né? Eu conheço, assim, eu diria que de cada 10 empresas hoje, com certeza 7, 8 estão revendo seus códigos de conduta, né? Estendendo o código de conduta a fornecedores, a clientes, a parceiros. Né? Eu tenho situações, por exemplo, em que através da nossa consultoria nós ajudamos um determinado cliente nosso, simbolicamente, né, quando da divulgação do novo Código de Conduta, os 3 acionistas da empresa foram os primeiros a assinarem adesão ao Código de Conduta na frente de todos os seus funcionários. Né? Então, assim, eles passam a ser, de fato, o guardião daquilo que se espera de conduta e ética de toda a população da companhia. Né? Então, nunca se discutiu tanto o Código de Conduta como tem se discutido atualmente. Né? Estendendo, inclusive, de código de conduta para parceiros, para terceiros, para prepostos, para fornecedores e clientes. Né? E um outro tema que eu acho que vale a pena a gente também citar como um legado da indireto aí da Lava Jato, né? É a questão que envolve... como é que eu tentaria te colocar? Né? Quando a gente olha lá o conjunto de leis que regulam o suborno, a corrupção, né? Eu diria que as leis anteriores eram muito frágeis. Né? E nós tivemos, tá certo, um avanço nesse aspecto. Né? Toda a lei anti-suborno foi revisada, toda a lei anticorrupção foi revisada. estas leis, tá certo? Elas acabaram sendo incorporadas ao Código de Conduta, elas acabaram sendo bases para a criação de algumas políticas de compliance, né? Então, esse conjunto mais, digamos, regulatório, né? Eu acho que também tem uma melhoria substancial. E as organizações estão atualizando os seus códigos por conta dessa questão, né? Então, aí você tem um outro grande conjunto de legados, tá certo? Aí já no âmbito legal mesmo, né, de se fazer. Em relação a práticas, tá certo? Vale citar também a atualização do Código de Boas Práticas, tá certo? De governança corporativa, né? Eu acho que aí a gente teve dois grandes avanços. Foi criado um grupo chamado GT Interagentes, que congregou as grandes escolas de governança corporativa, a B3, a Bolsa de Valores, a CVM, né, enquanto órgão regulador de valores imobiliários do país, e criaram o Código Brasileiro de Governança das Empresas Listadas, né? E vamos lembrar que parte das empresas listadas são as empresas estatais, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim, a Caixa não, mas você tem várias, a própria Petrobras, enfim, são empresas listadas em bolsa. Esse código, tá certo, de governança das empresas listadas, né, ele hoje acaba sendo uma grande referência, mesmo empresas não listadas e mesmo empresas até de controle familiar, né? Porque o conceito lá colocado é um conceito internacional extremamente bem sucedido do que o mundo lá fora chama-se de pratique ou explique. Né? Uhum. O que, que significa dizer o pratique ou explique? Então, o código de governança, ele estabelece uma série de conjuntos daquilo que é a melhor prática desejada de gestão, né, de governança de uma organização. Seja o Estado, seja uma empresa pública, seja uma, enfim, ele é válido, né, para todo mundo, né, para todo tipo de organização, seja uma ONG. Né. Uhum. Então, embora ele tenha sido desenhado para empresas listadas, tá certo? E como eu comentei, como ele coloca o enunciado lá sobre várias práticas de governança, né? Como é que você tem que se relacionar com o Estado, como é que você tem que se relacionar entre acionistas, como é que você tem que se relacionar com entes públicos.
Isso é a chamada governança corporativa, doutor?
Sim, tá. Sim. Como é que o acionista, tá certo, tem que se alinhar com o conselho, com a tua diretoria executiva, uhum, né? Enfim, tem lá um conjunto de boas práticas de governança, né? A questão de pessoas independentes estarem opinando nos destinos da companhia e não tão somente os vícios naturais de uma organização. E o código diz assim, né, olha, está aqui o conjunto de coisas que você deveria praticar. Se você não praticar, fica como ônus para você, acionista, como ônus para você, principal executivo da companhia, explicar ao mercado por que você não fez. Né? Então, se você não tem um bom código de conduta, você tem que explicar para o mercado. Se você não tem um bom regimento de um conselho, você tem que explicar ao mercado. Uhum. Se você não tem uma boa política de integridade, cabe a você explicar ao mercado. O que traz como benefício essa história toda? Né? No momento em que uma empresa é questionada, pode ser questionada do porquê não adotou determinadas práticas de governança, né? É natural que aos olhos de um banco, de um financiamento, de um organismo internacional, de um parceiro estratégico, de um contrato de longo prazo, né? Esse conjunto de pessoas, leis, uhum, regulações que estão no entorno da companhia, né? Seja investidor, seja credor, seja fornecedor, seja cliente, seja ente governamental, seja uma agência governamental, uma agência de crédito internacional, né? As leis, regulações. Então, o mercado, ele cada vez começa a enxergar o risco das empresas a partir do teu nível de adesão e prática de uma boa governança. No momento em que a empresa não consegue mostrar ao mercado, tá certo, que isso está sendo adotado pela companhia, é natural que o acesso da companhia a crédito, a credibilidade da companhia tende a diminuir, Né? Uhum. Então, esse é um outro grande legado que vale tanto para a empresa do Estado quanto uma empresa privada. Né? Tivemos também, óbvio, melhorias nos códigos de governança de empresas não listadas. Né? Mas, assim, eu procuro dar ênfase nessa questão das empresas listadas, porque ali acho que está o conjunto maior de boas práticas recomendadas a todo e qualquer tipo de organização.
Uhum. Tá? Doutor Gino, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, quais são as dicas e os conselhos que o senhor daria para os empresários e brasileiros de uma forma geral? Ao que eles devem ficar atentos nesse ano de 2019?
Tá. É natural que um dos olhos terá que estar nesse avanço da agenda política brasileira, né? Mas eu sempre procuro, isso é uma frase que eu aprendi lá atrás com um ex-ministro nosso paranaense, que foi o Carlos Richbitter, em que ele dizia o seguinte, né? Deixem de olhar para Brasília e trabalhem, né? Eu sou um grande defensor do mais Brasil, menos Brasília, né? E eu acho que na medida em que a classe empresarial se apropriar desta, digamos, dessa frase, uhum, ou dessa afirmativa, né? Acho que a gente começa a ter um avanço maior. Por que eu digo isso aí? O nível de oportunidades que o país oferece, né, é enorme, né? Se a agenda pública avança com aquilo que está sendo esperado, tá certo? Não adianta, eu tenho comigo, esperar que isso aconteça para daí você tomar as atitudes, né? Acho que a empresa tem que se antecipar a alguns movimentos de mercado. Tem risco nisso? É natural que tenha, né? Mas assim, é como aquele velho ditado, né? Bebe água fresca quem chega em primeiro, não é verdade? Então as empresas têm que aprender cada vez mais isso, né? Ela tem, uhum, que se capacitar e navegar antes que as coisas aconteçam, né? E o país tem muita oportunidade, né? Seja pelo tamanho do mercado, seja da baixa competitividade internacional, seja da baixa presença de capital estrangeiro, né? O acesso tecnológico nosso, o mundo disruptivo está aí, né? Eu vejo assim, muita oportunidade. Acho que o país tem que se apropriar dessa agenda de oportunidades.
Uhum. Doutor Gino, infelizmente nosso tempo acabou mesmo.
Eu que agradeço.
Mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Ótimo, agradeço mais uma vez e muito grato. Um belíssimo 2019 para todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.